President Monson, may I claim
Presidente Monson, peço um momento particular, se puder. Como o primeiro entre os meus irmãos, com a oportunidade de falar, após sua mensagem singular à igreja esta manhã, posso dizer algumas palavras em nome de todos os irmãos, das autoridades gerais, e, de fato, em nome de toda a igreja. Dos muitos privilégios que tivemos nesta conferência histórica, inclusive, especialmente, de participar na Assembleia Solene de ontem, em que pudemos apoiá-lo como profeta vidente e revelador, não posso deixar de sentir que o principal privilégio que todos tivemos foi de testemunhar pessoalmente a colocação sagrada do manto profético sobre os seus ombros, quase como se fosse pelas mãos dos próprios anjos. Os que assistiram ontem à noite à sessão geral do sacerdócio e todos os que estavam presentes esta manhã na transmissão mundial foram testemunhas oculares desse evento. Em nome de todos os participantes, expresso nossa gratidão por tal oportunidade. Digo isso com amor pelo presidente Monson e especialmente pelo nosso Pai Celestial e pela grande oportunidade que tivemos de ser testemunhas oculares. Obrigado. Na última conferência geral de outubro, expliquei que há dois motivos principais para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ser acusada erroneamente de não ser cristã. Naquela ocasião, abordei uma dessas questões doutrinárias, nossa concepção da Trindade. Hoje, gostaria de discorrer sobre a outra doutrina importante que caracteriza a nossa fé, mas que desconcerta algumas pessoas, a saber, a afirmação audaciosa de que Deus continua a proclamar Sua Palavra e as revelações, que diz que temos um cânon aberto de Escrituras. Alguns cristãos, pelo seu amor genuíno pela Bíblia, afirmam que não pode haver outras Escrituras autorizadas além da Bíblia. Assim, ao declararem que o cânon de revelação está fechado, nossos amigos de outras religiões fecham as portas para manifestações divinas que nós, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tanto valorizamos. O Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, e a Pérola de Grande Valor, bem como para a orientação divina recebida pelos profetas e apóstolos, ungidos por Deus. Sem atribuir má fé às pessoas que assumem essa posição, rejeitamos de modo respeitoso, mas resoluto, essa caracterização, sem fundamento nas Escrituras, do verdadeiro cristianismo. Um dos argumentos usados com frequência em qualquer defesa de um cânon fechado é uma passagem do Novo Testamento, Apocalipse 22, 18, que diz: "Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro." Contudo, há um indiscutível consenso entre os eruditos da Bíblia de que esse versículo diz respeito apenas ao livro de Apocalipse, não à Bíblia como um todo. Praticamente todos os estudiosos da atualidade reconhecem vários livros do Novo Testamento que foram, com quase toda certeza, escritos depois da revelação recebida por João na ilha de Patmos. Nessa categoria estão pelo menos os livros de 1 e 2 Pedro, Judas, as três epístolas de João e provavelmente o Evangelho inteiro de João. Mas há uma resposta ainda mais simples para o porquê dessa passagem do livro final do Novo Testamento atual não se aplicar à Bíblia inteira. O motivo é que a Bíblia completa, como a conhecemos hoje, uma coletânea de textos num único volume, ainda não existia quando esse versículo foi escrito. Por exemplo, durante séculos, depois de João tê-lo redigido, os livros individuais do Novo Testamento circularam separadamente ou talvez em conjunto com alguns outros textos, mas quase nunca como uma coletânea completa. Do conjunto integral de 5.366 manuscritos gregos conhecidos do Novo Testamento, apenas 35 contêm o Novo Testamento inteiro, como o conhecemos hoje, e os 34 foram compilados depois do ano 1000 depois de Cristo. A realidade é que quase todos os profetas do Velho e do Novo Testamento acrescentaram escrituras às deixadas pelos seus predecessores. Se as palavras do Velho Testamento de Moisés fossem suficientes, como tinham suposto alguns equivocadamente, então qual foi o motivo das profecias posteriores de Isaías e as de Jeremias depois dele, sem falar de Ezequiel, Daniel, Joel, Amós e os demais? Se uma revelação concedida a um profeta em determinado momento bastasse para sempre, o que justificaria todas essas outras? A resposta foi manifestada claramente pelo próprio Jeová quando disse a Moisés: minhas obras não têm fim, e minhas palavras jamais cessam. Um erudito protestante fez um estudo aprofundado sobre a doutrina errônea de um cânon fechado. Escreveu: por que motivos bíblicos ou históricos a inspiração de Deus teria se limitado aos documentos escritos que a Igreja hoje chama de Bíblia? Se o Espírito tiver inspirado somente os documentos redigidos no primeiro século, isso significa que o mesmo Espírito não se manifesta hoje na Igreja sobre questões importantes? Fazemos-nos humildemente essas mesmas perguntas. A revelação contínua não rebaixa nem desacredita as revelações existentes. O Velho Testamento não perde seu valor para nós quando nos é apresentado o Novo Testamento, e o Novo Testamento só tem a ganhar quando lemos o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Ao pensarmos nas escrituras adicionais aceitas pelos santos dos últimos dias, poderíamos perguntar: será que os primeiros cristãos, que durante décadas tiveram acesso somente ao Evangelho primitivo de Marcos, considerado em geral o primeiro dos Evangelhos do Novo Testamento a ser escrito, ficariam ofendidos ou ficaram ofendidos ao receberem os relatos mais detalhados feitos posteriormente por Mateus e Lucas, sem falar nas passagens inéditas e a ênfase na revelação oferecidas depois por João? Certamente devem ter se regozijado por ganharem ainda mais evidências persuasivas da divindade de Cristo. E nós também nos rejubilamos. Peço que não nos interpretem mal. Amamos e reverenciamos a Bíblia, como ensinou o Elder M. Russell Ballard com tanta clareza neste púlpito há apenas um ano. A Bíblia é a palavra de Deus, sempre identificada em primeiro lugar no nosso cânon, as nossas obras padrão da Igreja. De fato, foi a leitura divinamente inspirada do versículo 5 do primeiro capítulo do livro de Tiago na Bíblia que conduziu Joseph Smith à sua primeira visão do Pai e do Filho, que culminou na restauração do Evangelho de Jesus Cristo em nossa época. Mas mesmo naquele tempo, naquele momento, Joseph sabia que a Bíblia sozinha não poderia responder todas as perguntas religiosas dele e de outros em situações semelhantes. Como ele disse em suas próprias palavras, os ministros de sua comunidade estavam em desacordo, às vezes de modo acalorado, sobre essas doutrinas. Sacerdote contendendo contra sacerdote e converso com converso, numa luta de palavras e choque de opiniões, escreveu ele. Praticamente a única coisa que essas religiões em conflito tinham em comum era, ironicamente, a crença na Bíblia. Mas como explicou Joseph, os religiosos das diferentes seitas interpretavam as mesmas passagens da Escritura de maneira tão diferente que destruíam toda a confiança na solução do problema sobre qual igreja era verdadeira através de uma consulta à Bíblia. Estava claro que a Bíblia, descrita com frequência na época como um denominador comum, na verdade não era nada disso. Infelizmente, era um fator de discórdia. Assim, um dos principais objetivos da revelação contínua por meio de profetas vivos é declarar ao mundo, pela boca de testemunhas adicionais, que a Bíblia é verdadeira. Este é escrito, declarou um profeta antigo em relação ao livro de Mórmon, com o propósito de que acrediteis nesse, referindo-se à Bíblia. Numa das primeiras revelações recebidas por Joseph Smith, o Senhor afirmou, eis que não levo o livro de Mórmon para destruir a Bíblia, mas para edificá-la. Há ainda outro aspecto a ser esclarecido. Como se sabe que havia cristãos bem antes de existir o Novo Testamento, ou até mesmo uma coletânea das palavras de Jesus, não se pode afirmar que a Bíblia é o que torna alguém cristão. Citando o conceituado estudioso do Novo Testamento, N.T. Wright, ele disse, o Jesus ressurreto, na época do Evangelho de Mateus, não disse, todo o poder no céu e na terra é dado aos livros que escrevereis. Mas, ao invés disso, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras palavras, as próprias Escrituras afastam o foco de si mesmas e apontam para o fato de que a autoridade final e verdadeira pertence ao próprio Deus. Assim, as Escrituras não são a fonte suprema para os membros da Igreja. Elas são manifestações da fonte suprema. A fonte suprema do conhecimento e da autoridade para os santos dos últimos dias é o Deus vivo. A comunicação desses dons vem de Deus, na forma de revelações vivas, vibrantes e divinas. Essa doutrina está no âmago da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e da nossa mensagem ao mundo. Um exemplo contundente é a Assembleia Solene de ontem, na qual apoiamos Thomas S. Monson como profeta, vidente e revelador. Cremos num Deus que se envolve diretamente em nossa vida, um Deus que não está em silêncio ou ausente, nem age como a descrição de Elias, do Deus dos sacerdotes de Baal. Pode ser que intente uma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Nesta igreja, até as crianças pequenas da primária recitam, cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Ao falarmos de novas escrituras e revelação contínua, nunca sejamos arrogantes ou insensíveis. Uma visão sagrada num bosque hoje igualmente sagrado respondeu afirmativamente à pergunta, Deus existe? Agora, Joseph Smith e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos conduzem à seguinte interrogação, que decorre naturalmente da primeira. Ele fala aos homens? Trazemos as boas novas de que Ele o fez e o faz. Com um amor e afeto oriundos de nosso cristianismo, convidamos todos a examinarem as mensagens prodigiosas proclamadas por Deus desde os tempos bíblicos e ainda hoje. De certa forma, Joseph Smith e seus sucessores proféticos desta igreja respondem ao desafio de Ralph Waldo Emerson, que fará 170 anos no meio do ano deste ano, lançado aos alunos da teologia da Universidade de Harvard. Essa elite intelectual protestante foi instada pelo sábio de Concord a ensinar que Deus existe, não que existiu, que Ele fala, não que falou. Testifico que os céus estão abertos. Testifico que Joseph Smith foi e é um profeta, que o livro de Mórmon é verdadeiramente outro testamento de Jesus Cristo. Testifico que Thomas S. Monson é o profeta de Deus, um apóstolo moderno que detém as chaves do reino em suas mãos, um homem sobre o qual vi pessoalmente recair o manto profético. Testifico que a presença dessas vozes autorizadas e proféticas e de revelações inspiradas contínuas é uma das características principais da mensagem cristã sempre que o ministério autorizado de Cristo esteve na Terra. Testifico que esse ministério está na Terra e se encontra nesta igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em nossa devoção sincera a Jesus de Nazaré como Filho de Deus, o Salvador do mundo, convidamos todos a examinarem o que recebemos dele e a se unirem a nós, sorvendo profundamente na fonte que salta para a vida eterna. Essa prova constante de que Deus vive, que Ele nos ama e que Ele fala a nós. Expresso a mais profunda gratidão pessoal por suas obras que não têm fim e suas palavras que jamais cessam. Presto testemunho desse desvelo divino e amoroso e dos registros que dele testificam, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.